está começando mais um Odontologia Cast, o podcast para quem vive o mundo da odontologia. Apresentação, professor Felipe Bravo. Para encontrar os episódios anteriores, acesse www.odontologiacast.com.br.
Olá, meus amigos do Odontologia Cast, eu sou Felipe Bravo e estamos começando mais um programinha semanal sobre odontologia. E o assunto hoje é pericoronarite. Como tratar pericoronarite, como identificar e como tratar a pericoronarite. Bom, antes de mais nada, a pericoronarite ele é um processo inflamatório de caráter agudo ou crônico que se desenvolve nos tecidos gengivais que recobrem as coroas dos dentes em erupção ou parcialmente erupcionados, decorrente do desenvolvimento de colônias bacterianas. O seu sintoma principal é dor e geralmente ela é irradiada, podendo atingir regiões de ouvido, de garganta e de assoalho de boca. Os tecidos apresentam-se em coloração vermelha intensa pela maior chegada do sangue no local, né, o que a gente chama de hiperemia. O extravasamento de plasma sanguíneo, quando em excesso, ele gera o edema, que pode se espalhar para a região do ângulo de mandíbula, provocando limitação de abertura de boca. Pode-se também observar a presença de pus após sondagem periodontal ou com a pressão cuidadosa, pois a formação de abscessos pericoronários é um achado comum, bem como as manifestações locais e sistêmicas do processo infeccioso, tais como a linfadenite, a dificuldade de deglutição, febre e mal-estar geral. Em termos de incidência, a pericoronarite ela acontece com maior frequência na erupção dos terceiros molares mandibulares, devido à maior retenção de placa e resto de alimentos sob o capuz pericoronário ou em razão do traumatismo dos tecidos devido à mastigação. A placa dentária normalmente se alastra desde o dente envolvido até a região de segundo premolar mandibular. A dificuldade da pessoa higienizar, né, mexer na região, faz com que também, quando esses pacientes procurem atendimento, a gente consiga identificar uma quantidade grande de matéria alba, né? Então, restos de alimento grosseiros nessa região. As bactérias anaeróbias clássicas do grupo vermelho, né, APG, API, ATF e AA, elas são os micro-organismos mais comumente isolados ao redor dos terceiros molares mandibulares parcialmente erupcionados, com aspecto normal ou apresentando sinais e sintomas de pericoronarite, assim como nas bolsas gengivais na face distal dos segundos molares adjacentes. Da mesma forma, já foi demonstrada a presença de espiroquetas no exudato pericoronal das pericoronarites agudas em combinação com fusobactérias. Isso significa que o espaço folicular ou a bolsa gengival que circunda os terceiros molares mandibulares, parcialmente erupcionados, funciona como um reservatório de uma variedade de micro-organismos que enfatiza a necessidade de um acompanhamento cuidadoso dos problemas associados com a erupção desse elemento dentário. Muitas vezes, essa é uma das maiores indicações que a gente tem para a realização da exodontia dos terceiros molares semi-inclusos. Muitas vezes as cirurgias periodontais para a gente remover esse capuz, elas não são suficientes por causa do mau posicionamento desses elementos dentários. Bom, protocolo básico para o tratamento da pericoronarite. Como é que a gente trata esse tipo de situação? Por serem mais comuns, as pericoronarites de terceiros molares mandibulares parcialmente erupcionados, elas são tomadas como modelo. Então, algumas possibilidades que a gente tem para realizar em ambiente consultório odontológico. Uma anestesia local pela técnica do bloqueio regional do alveolar inferior e do lingual, seguida de uma infiltração no fundo de saco gengival, né, no fórnix, para anestesia do nervo bucal. Considerar o uso de uma solução anestésica à base de articaína ou mepivacaína, ou seja, uma solução anestésica que dê um tempo maior de trabalho. Lembrando que essas regiões em fases agudas são mais difíceis de serem anestesiadas, então muitas vezes esse tratamento local ele pode ser postergado para as consultas posteriores quando o paciente melhorar dessa fase aguda. Remover os depósitos grosseiros de cálculo e placa por meio da cuidadosa instrumentação das áreas envolvidas, supra e subgengival, limitando-se de acordo com a tolerância do paciente, porque muitas vezes, como a gente já falou, essa anestesia, por ser uma região de inflamação, ela não consegue ser muito efetiva. Irrigar abundantemente com a solução fisiológica, em seguida com a solução de gluconato de clorexidina, 0,12%. É importante que a gente não realize uma irrigação muito vigorosa, para que você também não acabe disseminando bactérias que estão mais superficiais para regiões mais internas. Alguns colegas relatam a utilização de ultrassom e jato de bicarbonato associado. Isso não deve ser realizado. Vamos repetir, você não deve utilizar jato de bicarbonato, por exemplo, nessas regiões, por causa do risco de disseminação de bactérias e, consequentemente, da infecção. Orientar o paciente com relação aos cuidados de higiene bucal, né, e enfatizar a importância desse controle de placa. Então, a gente prescreve o bochecho com uma solução de gluconato de clorexidina 0,12%, não diluída a cada 12 horas por uma semana. Para alívio da dor, possibilidades como a dipirona, de 500 mg a 1 grama, em intervalos de 4 horas, por períodos aí de 24 horas. Se a dor persiste, a gente pode associar aí um anti-inflamatório não esteroidal, o nimesulida a 100 mg ou o cetocorolaco de 10 mg, por via sublingual a cada 12 horas. Lembrando que a gente não deve estimular o paciente a realizar essa automedicação. Agendar a consulta para reavaliação do quadro, geralmente 24, 48 horas após a primeira consulta. Acompanhar a evolução até a alta e, na persistência ou agravamento dos sintomas, a gente pode realizar o tratamento complementar com antibiótico. Então, quando é que a gente vai utilizar o antibiótico no tratamento da pericoronarite? Bom, quando as pericoronarites se encontram nessa fase inicial, as medidas de ordem local que constam no protocolo geralmente são suficientes para que a gente possa reverter a situação. Invariavelmente, porém, os pacientes eles procuram por tratamento apenas quando o processo já se encontra bastante evoluído, com a presença de sinais de disseminação local e manifestações sistêmicas de infecção, que são eles a dor espontânea, o edema, a limitação de abertura bucal, a linfadenite e até mesmo febre. Por isso, o uso sistêmico de antibiótico quase sempre se faz necessário para o tratamento desse tipo de pericoronarite, como um complemento dos procedimentos de ordem local, para que a gente possa evitar a complicação que pode acarretar a consequência grave. O que é que a gente preconiza, então? Como se tem uma grande quantidade de bactérias anaeróbias e presença de bactérias do grupo vermelho, a associação de amoxicilina a 500 mg com metronidazol 250 mg ou 400. Os pacientes que são alérgicos à penicilina podem fazer o uso isolado da claritromicina de 500 mg ou da clindamicina de 300 mg. Essa duração do tratamento ela varia, então o dentista ele deve acompanhar realmente o paciente para saber o desfecho da situação. De uma maneira geral, a gente prescreve antibiótico por um período de uma semana, 7 dias, porque é o tempo que a gente tem para reavaliar o paciente. Porém, os autores atualmente estão indicando a prescrição por um período de 3 dias para que esse paciente ele possa ser reavaliado. E aí, com base na remissão dos sintomas, decidir pela terapia, de manter a terapia ou não pelo tempo necessário. Alguns casos avançados de pericoronarite com presença de celulite considerável, disfagia, que é a dificuldade de deglutição, anorexia, que é a falta de apetite, e mal-estar geral, eles devem ser encaminhados prontamente aos cuidados de um cirurgião buco ou um tratamento em ambiente hospitalar. Não vamos negligenciar esses casos onde você já perceba inicialmente uma disseminação do processo infeccioso, para que esse paciente ele não tenha um risco maior com relação à evolução da condição, podendo evoluir inclusive para situações de sepse e eventualmente o óbito pode acontecer. Então, o cirurgião dentista ele tem o dever de alertar o paciente e encaminhar para ambiente hospitalar quando ele achar necessário. Bom, meus amigos, ficamos por aqui no nosso podcast. Você escuta os episódios anteriores em www.odontologiacast.com.br. Voltamos a qualquer momento com um assunto relevante dentro da odontologia. Um abraço e até a próxima.